Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos fazer um... voltar a fazer, né? Tirar as dúvidas dos nossos ouvintes aqui que mandaram para nós nas redes perguntando algumas coisinhas e a gente junta os temas para, né? Temas que não são, de repente, fundamentais para a gente sustentar um episódio inteiro, a gente junta e faz um único episódio para a gente poder falar. Então vamos começar, acho que o primeiro aqui que a gente selecionou era para falar sobre os diferentes e as diferenças dos pisos, né? Então asfalto, terra, cascalho, pista, concreto, o que mais que tem aí?
Carvão. Esteira, né? Esteira, carvão, grama, terra batida.
É, bastante coisa, né? Eu acho que o que a gente tem visto e eu e o Balu a gente acaba falando um pouquinho mais até bastante da terra, né? Recentemente descoberta ali a pista da Marginal Pinheiros, sentido Pontos da Jardim, sentido Castelo Branco, mas na contramão ali do lado do Jockey Club, um caminho que vai praticamente 10 km de terra, e então dá para você fazer pelo menos um treino de 20 km ali, direto na terra, um dos pisos favoritos, acho que de todos os corredores de fundo de longa distância, né, Balu?
Pois é, acho que é o mais gentil, o mais, não vou dizer suave, mas menos agressivo, pronto, menos agressivo ao corpo. Então, né, eu vi ontem um post seu correndo, era lá que você estava correndo,
isso,
né?
Isso, era.
Eu já corri lá, já corremos nós três lá, uma vez eu corri com corri outros corredores, outra vez corremos nós três, eu acho fantástico. E a gente vive na cidade de... eu até esqueci o apelido de São Paulo.
Cidade,
né?
De Pedra.
Cidade de Pedra, né? E poder correr num piso, né? Que para mim é disparado o melhor. É uma alternativa que nem todo mundo tem, seja morando em São Paulo ou não.
É um a gente percebe, né? Quando a gente está correndo lá, que até aquele dia a gente comentou, a gente correu e fez uma live durante a corrida. O quanto a gente percebe na hora, né? Que o corpo, ele assimila um pouco melhor ali o impacto, a agressão, ela é menor. E para quem um dia for experimentar, não necessariamente lá, mas correr na terra, e fizer um trecho longo, na hora que você entra no asfalto, ou no concreto, no paralelepípedo, né? Daí, para quem não tem essa percepção tão apurada durante a corrida na terra, na hora que você pisa no chão duro mesmo, daí você vê de fato o quanto é que a gente agride o nosso corpo quando a gente vai correr no asfalto no concreto, num paralelepípedo, na pedra mesmo, né?
Exato. Acho que a maior diferença, as pessoas acham que é impacto, né? Não é, na verdade não é impacto, né? Eu gosto de dividir os pisos em dois tipos, os naturais e artificiais. Eu acho que os nomes já deixam bem claro a diferença entre eles. Aquele lá, ele é um piso natural, porque é de terra batida, irregular e tudo mais. As pessoas acham que, não, porque quando você pisa, ou, sei lá, o pé afunda, diminui o impacto. Mas, na verdade, né, é a irregularidade que traz o benefício. Você distribui a carga mecânica do trabalho, né, de ter... Vamos dizer que aquele dia, uma vez que quando eu fui correr, a gente correu uns 15 quilômetros. A gente foi 7, 7,5 e voltou. Com o Rô, a gente fez um pouco menos, porque depois a gente foi pro outro lado mostrar a parte do asfalto pro Rô. E aí você distribui isso pelo corpo inteiro. Vamos dizer, os 15 quilômetros daquele dia, você distribui de uma maneira...
Falando em parte fisiológica mesmo.
Fisiológica,
né?
Você distribui por todo o esqueleto, vamos dizer assim, ou todo o aparelho locomotor, a carga mecânica de você correr por 15 quilômetros. Quando é no asfalto, a coisa... Ou asfalto, ou esteira, ou pista de atletismo, você deixa a coisa mais centrada, o corpo tem que... Não consegue distribuir isso, porque a corrida é muito, muito, muito mais uniforme, porque é um piso artificial.
O distribuir na hora que você põe o pé no chão, né? Na hora que você tá correndo e você vai colocar o pé no chão, essa distribuição que acontece. E o que... E quando você também vai gerar uma tração, ela é um pouco... ela não é tão eficiente quanto nos pisos não naturais, né? Os artificiais. Que a gente vai tanto para uma pista quanto para um cimento, um asfalto, né? A resposta ela é muito mais rápida.
Apesar que eu não achei extremamente irregular o da marginal. Você tem um pouco mais até de pedras soltas comparado com alguns pontos, por exemplo.
É que o irregular que o Balu fala não é nem buraco. É o irregular, assim, às vezes é um centímetro mais baixo de um lado do que do outro, que quando a gente pisa, a gente não percebe. Essa irregularidade já é o suficiente para a gente, para o corpo absorver de uma melhor maneira.
A gente que está habituado, um pouco mais acostumado a alguns pontos da volta da grade no parque no Ibirapuera, claro que tem alguns pontos ali da terra batida em si, que praticamente você não sente muita diferença, né? Diferente da marginal nessa condição, mas eu não senti assim nada de... Algo, putz...
Que seja desconfortável,
exato,
né?
Exato, não. É extremamente válido. A gente não tem tantas alternativas. Eu não sei se o Balu notou, até no Parque de Ibirapuera tem alguns pontos da volta da grade que eu acho que eles estão isolando, estão gramando alguns pontos.
Sim.
Eu não sei até se futuramente a volta vai continuar acontecendo, Balu, pelo fato de eles estarem fechando alguns pontos.
Eu acredito que ali no Ibirapuera o que vai acabar acontecendo é que vai ser reduzida, ela não vai ter mais aqueles 6 quilômetros que tinham, a gente vai ter trechos que você vai ter que ir para a parte interna, pegar uma parte de asfalto, ali no o piso duro dentro do parque, para depois poder retomar a volta antiga. Eu acho que eu até entendo, né, o fato de você querer preservar aquela região, ter uma grama mais bonitinha, uma flor ali, ou um espaço até para as pessoas aos finais de semana poderem desfrutar, porque a gente vai, muitas vezes a gente viaja e a gente fala, nossa, né, que legal, você vai para Buenos Aires e você vê um monte de gente ali na grama e tal, e daí a gente também não pode reclamar que o pessoal vai ficar na grama deitado aqui, conversando, lendo, enfim.
A gente acha bonito lá fora, mas quando chega no Brasil a gente quer pavimentar e concretar tudo, né?
É isso.
É uma tara que é inexplicável. Você vai na USP, por exemplo, ou na USP há muito, muito tempo. Quando eu faz esse na verdade, desde que a pandemia começou, eu não acho que eu não devo ter ido mais do que 3 ou 4 vezes na USP correr. 3 ou 4, 5 se foi muito. E eu lembro lá atrás, quando eu ainda era aluno na graduação, na Poli, eu corria, eu gostava muito da volta de 8 km, que é a volta da USP sem a biologia e sem o matão e a biologia, a descida do lago. Eu corria desses 8 km, assim, tranquilamente, 90% na grama.
Um 6, 7 dá pra fazer
você
ali, né?
Só não corria 100%, porque daí você tem que atravessar a pista, você passa no asfalto, daí você tem que pegar uma subida, às vezes você pega um concreto. Mas era 90% na grama, né, tranquilamente, assim. Hoje não dá, hoje você não consegue correr, sei lá, 60%, porque os caras concretaram tudo. Você fala assim, cara, mas por que você concretou? Vocês estão das maiores áreas verdes da capital, é a USP. E se concreta tudo. E concreta pra ninguém, né? Porque ninguém vai da Poli até a educação física andando. Ninguém. É distância longa. Ou você vai correndo porque você corre, ou vai de carro, ou de circular, ou de ônibus, que
ou
seja.
Ou de bike até, mas tem a rua, né?
Concretaram tudo. Você fala assim, cara, mas por que essa obsessão? E às vezes você tem os lados de fora da raia, da avenida da raia, daí você concreta dentro. Você fala assim, cara, ninguém usa aqui.
Que é o canteiro central, que é onde a gente corria, né?
Isso, então é lá que concretaram. Na verdade, o único lugar. Mais. Aí o Ibirapuera vai fazendo parecido, você vai proibindo, você vai jogando, vai cercando. Você não pode mais na grama. Daí quando você vai para a Alemanha, você acha lindo que no parque inteiro não tem 1% do parque é concretado. Eu não consigo entender isso. A gente funciona de um jeito no Brasil, a gente funciona de outro jeito fora do Brasil.
Acho que é o único lugar que dá pra gente correr, sei lá, uns 2 km direto na grama, é na avenida ali, na Rua dos Bancos, na frente da FEA.
Isso. No Rio, né?
Porque daí ali não fizeram nada, ali ainda, né?
Até alguém descobrir.
E agora, ferrei.
Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Tem uma obsessão.
E a gente não é só pra corrida, né?
E a gente tem um problema em São Paulo, né? Quem é daqui e outras grandes capitais do país, que na USP, quando chove muito forte, alaga. Né, principalmente a parte baixa, ali perto da raia, alaga. E uma das maneiras, pô, fiz civil, obviamente, eu não sou engenheiro, fiz 3 anos só. Uma das maneiras é você aumentar a absorção da chuva.
Que é
como?
É
você
área verde.
Área verde. Aí que você joga concreto, você diminui a absorção. E aí você aumenta um problema que já é, não vou dizer secular, mas já é histórico na USP de alagamento. Você fala assim, cara, não é possível que o... né, ali, ó, uma universidade faça isso, né, cara? Não é possível. Os caras estudam e vão ficando mais burros. Não entendo isso.
Aquele
o projeto, entorno... O projeto de tirar essa ali o canteiro central da Avenida da Raia e asfaltar e concretar ali o meio é um projeto de estudantes da FAO que era de mobilidade, de principalmente para cadeirante e tudo mais. Só que qual, em vez de eles arrumarem...
Quantos cadeirantes você viu lá embaixo?
Não, mas né, Balu, cara? Pensa comigo. O cadeirante, ele vai atravessar a avenida para andar no meio do canteiro central ou ele vai andar no calçamento de algum dos lados da avenida?
É surreal.
Então, em vez de arrumar o calçamento, eles preferiram tirar a grama. Olha que surreal, cara.
É... Não, e é difícil, por exemplo, quando você vai em outros lugares, você vai na Lagoa Seca, em BH, não tem como não ter piso natural. Você vai na Lagoa, no Rio, você tem um trecho que, sei lá, deve ter 1 quilômetro, nem isso, de piso natural. É, para as pessoas moradoras das maiores cidades do país, é muito difícil você correr em piso natural. É muito difícil, é muito difícil. Então, é bom para o ortopedista, é bom para o fisioterapeuta, mas para o corredor que ele tem, que ele se preocupa às vezes, ah, não, vou tentar diminuir a carga, né, o desgaste, ou, né, a agressão ao meu corpo. Ele tem muito trabalho para fazer isso nas principais cidades. Quando você vai no interior, é mais fácil. Mas, ah, não, pego aqui uma rua, vou embora numa pista de terra, num gramado, um
trilha,
pasto,
né?
Uma trilha, que seja. Nas grandes cidades, é muito difícil. Sempre que eu viajo, nas principais cidades, eu vejo a dificuldade que é você fazer isso.
Eu acho que hoje o Rio, não sei se conhece, o Balu deve conhecer o Parque Ecológico do Tietê. Eu acho que uma volta lá em terra batida você tem em torno de 8 quilômetros ou alguma coisa por aí. Pô, se a gente for ver São Paulo, a gente não tem tanta opção, né? Dentro de...
E o Parque Ecológico do Tietê já não é mais a cidade de São Paulo, a gente já tá fora, né? A gente tá ali perto de Guarulhos, né?
É, exato. Mas é uma opção e... Acho que já tem alguns anos que não acontece prova lá dentro, mas, pô, pelo menos há uns 5, 6 anos atrás, sempre tinha prova lá.
É uma pena, porque é um piso que é muito, não vou dizer agradável, mas ele é um piso muito amigável do corredor, né? Ele, além de fortalecer, ele te preserva um pouco ali, não dá pra... É o que o Balu falou, né? Preserva, agride menos, enfim, mas ele faz com que o corpo da gente sinta menos... A agressão que aquela modalidade esportiva que é a corrida gera. Então, acho que é um dos principais. Tem o cascalho, que ajuda bastante também, mas também tem uma certa dificuldade. Tem muita gente que fala, vou correr numa pista de cascalho. Você fala, não. É terra com um pouquinho de pedra, porque cascalho você não vai conseguir correr direito na pista.
E tem, eu acredito, que tem muita gente que não gosta de correr, por exemplo, ou que seja a volta da grade, ou a própria pista de Cooper, que é mais curta. Ah, porque o meu GPS não pega bem. Cara, esquece isso, cara.
Tem muito.
E não pega, né, mesmo.
Isso no Ibirapuera não pega mesmo, porque tem muita árvore fechado, né? Principalmente ali na pista de cascalho ali, de pedrinha no Ibirapuera. Tem uma volta ali que dá mais ou menos 1,5. Todo mundo tenta cravar ali a distância, mas...
Não tem 1,5.
Não tem. Pelo ritmo que quem conhece um pouco do ritmo que corre, você percebe que não tem. Mas, de fato, não pega, porque são muitas árvores, é bem fechado ali, o GPS ele fica razoavelmente atrapalhado, mas é um local muito legal. Até, às vezes, quem vai fazer a volta de 6 pela grade no Ibirapuera, às vezes entra ali, dá um rolê ali, corre uns 5 minutinhos ali no cascalho. É um piso super apropriado para você também agredir menos. A única coisa que eu não recomendo é para quem está com lesão ir para lá. Espera um pouquinho, espera melhorar a lesão, porque daí você vai ter uma solicitação muito diferente e provavelmente se você está com algum incômodo, com alguma lesão, é porque você não está preparado para aquilo, né, Balu? Óbvio, é melhor, fortalece, mas você tem que primeiro tratar para depois você fortalecer, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo que às vezes dá uma azedada no caldo. Temos a pista de atletismo com o Tartan, no Brasil, pouquíssimas pistas.
Ainda mais de acesso extremamente restrito.
E poucas pistas também com qualidade, né? Porque requer aí uma manutenção. Eu lembro uma vez que eu fui numa pista de atletismo e tava com alguns atletas profissionais. Tava conversando, tá? Não tava correndo com eles, não. E eles falaram, pô, eu tô preferindo correr no asfalto do que aqui na pista. Porque a pista tava tão ruim que eles falaram, tá pior correr aqui do que correr no asfalto. Então, e custa caro, né? Então, você tem que ter umas regras básicas ali para poder fazer a utilização. A gente vê a própria pista do CPUSP, onde o Balu dava treino lá, que agora com a pandemia parou, a pista se preserva, porque tem umas regras ali e todo mundo acaba tendo que seguir, né? Não pode sapatilhar em dia de treino, aquelas coisas meio padrão, né, Balu?
É, mas a gente vive num país que, né, constrói a pista, pô. Você pega, por exemplo, a do Constância, no Ibirapuera, né? É triste, porque você faz a pista, depois você nunca mais cuida dela. É. E ela vai se degradando naturalmente, né?
E aí, na hora pra você refazer, você paga muito mais caro. Muito.
E aí você fica com um processo que leva governos e governos. E aí a pista, ela fica, você não consegue usar, porque ela está destruída. E você não reforma porque é um processo burocrático, né?
E dá pra você fazer isso durante o uso também, né, Balu? Você não precisa, assim...
No país que se planeja, né?
Quando
a cultura do planejamento.
Isso, quando você faz direito, né? O que acaba acontecendo é isso. Você não precisa necessariamente fechar aquele local de treinamento 100%. Na hora que chega num ponto onde a pista azeda de vez...
Você vai fazendo a manutenção dela.
Daí você tem que ficar 6 meses fechado.
É, né? E aí vai, você perde uma temporada
inteira.
Mais caro, tem um atraso.
Eu lembro, uma vez eu conversei com a Laila Ferrer, do Dardo. Perto, em 2011, ou 11 para 12, começaram a reformar ali, acho que foi o Centro Olímpico, que é onde eles treinavam. Ela não podia treinar lá, sendo que ela usava grama. Ela não podia treinar lá. Ela ficava lançando o dardo na frente do Ibirapuera, no obelisco. Você imagina que louco, você tá passando de carro... E daí você vê um negócio de quase 2 metros
gigante,
vindo,
né?
A 100 km por... Acerta árbitro. O negócio acerta árbitro. Imagina, você vê um negócio voando e lá. Você fala, cara, por quê? Porque essa falta de planejamento. Mas é um piso super óbvio. Eu falei aqui do caso que às vezes é pior do que o asfalto, que ela estava muito ruim. Mas na sua grande maioria das vezes, mesmo ela não tão boa, ela é melhor do que o asfalto e o concreto.
Uma coisa que é legal, que é muito forte no estado de São Paulo, muito menos fora do estado de São Paulo, são as pistas, e toda modo de dizer, mas todas,
muitas,
eu arrisco a dizer que a grande maioria das cidades em São Paulo tem uma pista de atletismo local, né, municipal, de carvão. Então você vai na cidade, tem uma pista de carvão, e aí se você precisa de uma enxada, uma carriola, e alguém que seja ali o administrador, vamos dizer assim, ou o zelador da pista, é muito barato. Mas aí quando você sai de São Paulo, do estado de São Paulo, você vê que isso não é uma norma. Mas é pelo interior adentro de São Paulo, você toda cidade dizia, não vou passar férias aqui na cidade de X, vou visitar a família da minha namorada, você vai ter uma pista lá, que é portão aberto, você vai, corre tranquilamente.
É só você lembrar que todos esses jogos universitários, né? Todos os Inters, né?
Isso.
Inter-Engie, Inter-Med, Inter-USP, o Juca, enfim, todos esses jurídicos que tinham, eles vão, normalmente fazem sempre nas mesmas cidades. Porque são as cidades que têm essa infraestrutura. Uhum. Então tem um campo de futebol, tem uma pista de atletismo, tem uma natação, uma piscina, ou pública, ou que algum clube ceda ali para poder utilizar. Então, é natural que tenha. Isso a gente está falando de São Paulo, né? Não sei como é que funciona em outros estados, mas aqui a gente lembra, era Lins, tinha Pindamonhangaba,
né?
Tinha
Sorocaba.
Exato, tinha um monte, Itapira, enfim, cidades. Jundiaí, tem um monte de cidade, Lins, enfim, que acabavam recebendo que tem essa estrutura. Então, e normalmente essas daí ainda era pista-pista, né? Não era nem carvão. Então, você vê que a gente tem, a gente falou lá, eu não lembro agora, eu esqueci o nome do treinador de Pirassununga, lembra que a gente falou? E ele falou que ele tinha uma perto de Pirassununga e uma
dentro
pista,
e fora.
Uma dentro e uma fora de Pirassununga. Você fala, caramba, né, meu? A gente tá em São Paulo, a gente não pode usar nenhuma.
Quem mora na cidade de São Paulo e vai pro interior, vê como é mais fácil você fora correr em lugares... Né?
Ter uma vida esportiva ativa, né?
Você descobre ali uma pista de terra, um gramado, a coisa bem mais fácil. É bem mais acessível. Você não precisa pegar o carro e ir longe, né? Como é São Paulo lá, não.
Ou andar menos,
lá no,
né,
bosque do Morumbi, daí você sabe. Pra mim.
Que nem quando a gente combinou, quando nós combinamos de correr na marginal.
Isso.
Né? Eu moro a 7 km, o Balu a 6,5, porque. O Rô também não mora mais ou menos essa mesma distância.
7, 8.
Todo mundo, o Balu não tem carro, ele foi, acho que foi o quê? De Uber, alguma coisa assim?
Fui de trem.
Foi de trem, aqui para ali perto. eu fui de carro, o Rô foi de carro, você fala, quer dizer, pô, você tem que estar afim de treinar.
Tem que estar afim.
Ontem, exatamente, você falou, ontem quando eu postei, um amigo meu falou assim, pô, cara, né, ele até brincou, ele falou, pô, o cheiro devia estar horrível. Eu falei, não, não tá, tava zero
não
cheiro.
Não tá. Lá não é.
Daí eu falei assim, ele falou, pô, mas aonde é? Eu falei, não, entra pela Ponte Cidade Jardim e tal. Ele falou, putz, eu não tô treinando pra ir até lá, pra poder treinar, porque é isso,
eu penso,
né?
Assim, quando eu vou no Bosque do Morumbi, eu gosto muito do Bosque do Morumbi, mas eu sou assim, até o Bosque, cara... Sabe, você daquela. Eu gosto muito do Boston.
Quando eu for correr mais tempo, eu vou, né?
E lá é bem acidentado, você já corre pouco lá. Você assim, cara, eu vou até lá pra correr pouco. Porque. Né,
é isso, não vai ficar fazendo sobe e desce duas horas.
De, né? Quem tem a opção de ir no interior, sair correndo, né? Meio que da porta.
É isso mesmo. E tem o cimento e o asfalto, né? O asfalto é. Agride, mas o cimento é pior. É um dos. A gente
pior,
até.
Né? O concreto é disparado pior.
E a diferença é perceptível.
Nossa, muito. Porque assim, o asfalto parece que você pisa e ele suga sua energia para baixo, assim. Mas não é de dissipar a sua energia que você põe com o pé. É de parecer que você bate uma porrada no chão. O asfalto parece que ele bate no seu pé. Uhum. Ele é pior, né? Só que ele é o piso mais rápido, né? Então, assim, a gente até já falou num dos episódios, a maratona da Disney, 90% do percurso é concretão, é cimento.
Ah, eu não sabia.
É, porque, né, eles fazem lá coisa pra durar 50, 100 anos, né? Eles não fazem pra ficar refazendo o asfalto constantemente, ter superfaturamento e tudo mais. Eles fazem porque é pra aquilo lá durar. Então você sai, você pega aquele retão de 6, 7 quilômetros de um parque até o outro, cimentão, dentro do parque, cimento. Então você tem muito poucos trechos que são asfalto. E daí você, de fato, é uma prova que, não é que a prova é rápida, mas o piso, ele permite que seja rápido. Só que ele é extremamente agressivo. Eu lembro uma vez uma entrevista do Adriano Basso, ele falou, cara, eu acabo maratona Porto Alegre, beleza, tô com uma dorzinha aqui, outra ali. Ele falou, acabo a Disney, eu tô destruído no dia seguinte. Porque você tá duas horas, três horas, quatro horas, enfim, marretando, dando uma porrada no cimento ali, que é muito duro. É muito duro. Não é à toa que você pega a construção de casa, você usa cimento, você não usa asfalto, né? Então.
Não, cimento é concreto. Quando eu vejo. Óbvio que as calçadas no Brasil, elas são extremamente irregulares, isso dá uma maciada. Mas quando eu vejo gente correndo em calçada, você fala, cara, não faz isso, cara. Sai da calçada, porque. É bravo.
E é perigoso ainda cair, né? Porque tudo esburacado.
E é quando chove, fica liso, é aquele caos.
Enfim, então esse é um dos temas, a gente só vai falar mais um, porque a gente falou bastante aqui, senão se a gente falar mais outro tema, nós vamos até hoje, até umas 4 da tarde falando. Sobre a diferença, a gente acho que já até falou num dos episódios, né? A diferença de treinamento da ultra e da maratona. Depende muito, né? Ultra é assim, tudo que passa da distância de uma maratona já é considerado ultra, né?
Isso já traz um problema pro debate, porque uma coisa é treinar para uma ultra, o Two Ocean 56, outra coisa é treinar para uma de 150, não é a mesma coisa.
Exatamente, e com o que eu acho que, né, eu como treinador, o que eu procuro ver é tentar analisar as primeiras diferenças, óbvio, a distância é o ponto passivo, né? Primeiro tópico ali. Ah, o que, que é? Vai fazer Conrads? Ah, vai fazer Bertioga Maresias? 75 km? É diferente você fazer Maresias Bertioga, que são 75 já pela distância, do que Two Oceans, que são 56. Two
Oceans, um asfalto.
Exato, é esse o asfalto. E eu falo, Two Oceans é uma maratona com mais uma ou duas semanas de treino no máximo, ou vai com o mesmo treino. Né?
Também acho.
Ajusta o ritmo ali
e vamos que vamos.
E taca a pau. Mas na hora que você pega uma prova de 75, daí você já começa. Muitas vezes tem que pensar o quê? Não é no longo, porque todo mundo pensa só no longo. Ah, vou fazer treinos de 50, vou correr 3 maratonas.
Vou lá para Bandeirantes, correr 60 quilômetros.
Se você quiser, até pode ir, né? Quer entender como é que você funciona, tal, tudo certo. Mas você tem que ter uma dosagem de carga muito maior e você tem que entender o quê? Como é feito. Então, tem provas que agora não está mais tão em moda. Hoje as ultras, elas estão mais... chamativas. Antes eram as provas na nossa época que a gente começou, eram as provas de 24 horas. Que era na pista de atletismo. 24 horas correndo, na chegava pista. Uma hora, mudava de sentido. E voltava para outro sentido. Então, 24 horas dá muito mais do que uma ultra de 56, 60, 70 quilômetros. Né? Só pensar que o pessoal faz a média de quem conclui e ganha medalha em Conrads faz em 11. A média é 11, porque depois, na hora que fecha 12, já não tem mais medalha. Mas você fala... Então, você tem que entender o quê? Se é plano, se tem subida e descida, se é asfalto, se tem concreto, né? Volta ao tema anterior. Que nem Maresias Bertioga. Tem terra, tem areia, areia dura, areia fofa, areia subida com forte. Água. Subida forte no asfalto, subida forte em terra, com pedra. Então, tem algumas coisas que você precisa identificar, né? E você entender as capacidades e as deficiências daquela pessoa que vai fazer aquela prova, né, Balu? Pelo menos é como eu tento ver o cenário.
É, porque como a gente abre um leque muito grande, né? Ficou uma prova de 10 quilômetros, pô, dessa não tem muita diferença. É, ou tem mais subida, ou é mais quente, mas é 10 quilômetros. Agora, ultramaratona é esse leque que não tem fim, que é 56, mas pode ser 250 em 3 dias. Ah, é no calor, é, não é, piso natural, não é. Eu gosto sempre de... A gente parte do princípio da maratona, que o cara tem que fazer os longos, mas é bem isso que você falou no comecinho. Para mim, acho que o corredor, ele olha, a primeira coisa que ele olha é o longo, é o longão, vai, vamos dizer assim. Ah, não, vou correr Conrads, então tenho que fazer longos de 55, 60. Eu não gosto de pensar assim, não. Eu gosto de leva em consideração a distância, o piso, características da prova. Mas eu gosto sempre de trabalhar, fortalecer, mas não no sentido de do cara ficar forte. Mas eu mais do que ficar pensando no extensivo...
Ele tá preparado para aceitar aquela carga ali.
Aquela
que
carga
vai ter.
longa. Eu acho que quando a gente parte direto pro longão, não sei, acho que se perde muito. É o que eu mais vejo é... A galera que, né, agora tá, vem crescendo, as ultras vem crescendo com força. Eu vejo sempre a pessoa que ainda é muito frágil querendo olhar para o longão. Isso me preocupa um pouco.
E o que acaba acontecendo é que você vai se preocupar com uma distância maior de uma prova. Você não precisa fazer o longão. Você pode ter esse acúmulo de volume ao longo da semana.
Isso.
A gente, no bate-papo que a gente fez com a Nina aqui, que no Quarta Voz... Ela falou, ela foi fazer uma meia maratona, ela corria provas de 800 e 1500, né, na pista, e ela treinando para 800 e 1500, ela chegava a correr 60 quilômetros semanais. Então, né...
Ela precisava fazer um longo de 25, de
exatamente,
18.
Né, então, e dadas as proporções, você vai fazer uma prova de 60 quilômetros, você não vai precisar correr 40. Com uma distância do que você já faz normalmente para uma maratona, 28, 30, 32,
tá bom demais.
Você põe mais 3, 4 dias ali na semana, equilibra ali, isso, né? Óbvio. Pô, se você puder correr 6 vezes na semana, eventualmente é ótimo, né? E teu corpo aguentar, eu e o Rodrigo, a gente já não consegue. O tendão do Balu pode ser que, né, vai no...
gerenciando.
Vai gerenciando ali, entendeu? Mas você tem que entender que... E óbvio que tem muito o que o corredor busca. Então, se ele, quero performar, eu quero ir lá pra cima, corro a maratona rápido e corre mesmo, não é só por ele achar, eu quero fazer uma ultra, quero fazer bem feito e tudo mais. Beleza. É. Daí você tem que senta e mostra esse cenário todo pra ele e fala: dá pra fazer isso. E querendo fazer quase tudo isso daqui, os riscos são esses. E daí você tem que tentar colocar numa balança para ver o quanto é que vale a pena você assumir aquilo ali ou não assumir. Mas o treinamento, ao meu modo de ver, eu prefiro de repente chegar e falar assim, então vai correr 2 horas e meia numa trilha do que falar para o cidadão correr 45 quilômetros na USP, por exemplo.
Entendeu? Mas será que não é o fator psicológico para esse cara que vai correr a prova de falar, por exemplo, Bertioga Maresias, o cara corre uma maratona, o cara fala, cara... Querendo ou não, eu tenho, mais 30 quilômetros pela frente.
Então, mas daí nesses treinos, por exemplo, que eu falei agora de trilha, corre aí 2 horas e meia e esquece a distância, daí você vai saber o que você vai trabalhar. Maresias Bertioga, tem um baita sobe e desce, tem mudança de piso. Você vai colocar ele para correr num terrão, fazer uma trilha, vai aqui perto de São Paulo, tem um monte dessas para a gente poder fazer, não na cidade, mas próximos. Você vai colocar ele para trabalhar e você vai falar assim, olha, eu não sei quanta distância foi, porque não vai pegar no meio da trilha, o GPS não vai funcionar, Mas teu corpo está treinado para fazer 2 horas e meia, 3 horas. Fora o acúmulo que você ganha aqui. Assim como a maratona, a ultra, e na meia, como eu dei o exemplo da Nina, você ganha muito com o acúmulo do que você vai ganhando, com a consistência de 10, 20, 30, 60 semanas que você vem treinando. É aí que... quantas vezes a gente vê, né? Pô, o cara foi lá, fez um tempo run, e, meu, você falou pra ele sangrar, pra ele fazer o melhor tempo da vida. Ele foi, sei lá, vamos supor, fez 6 quilômetros pra 24 minutos. 4 por mil, 4 por quilômetro. Daí chega na prova, o cara corre 3,40. Você fala, como é que ele fez 3,40? Por quê? Porque daí ele descansou. Porque quando ele fez o tempo. Opa, quando ele fez o tempo run ali no treinamento de 6 quilômetros, ele veio com um acúmulo. E é esse acúmulo. E de fato ele deve ter feito o máximo da força dele ali nesses 6 quilômetros. Só que o problema é que ele vem com acúmulo. Na hora que você descansa, é a hora que teu corpo pega tudo que você gerou e transforma naquilo no que você vai poder fazer. Porque se fosse só o que você faz no treino, saber que você faz na prova... Não precisava fazer prova. Você falava pra todo mundo, ó, tá garantido o seu sub-3, Kipchoge, você vai ser o campeão olímpico de Tóquio, né? Todo mundo começa... A coisa começa a ser muito programada. Então, e cada um reage de um jeito. A gente já fez o episódio do polimento e a gente falou isso. Tem gente que começa a descansar com 3 semanas, tem gente que não pode descansar tanto, tem gente que descansa com 2, tem gente que descansa com 4 semanas para uma maratona. Então, você vai entendendo, e eu acho que por isso que uma das coisas que me preocupa até com relação à ultra, eu acho que o Balu também, é que o boom que virou a maratona 10, 15 anos atrás, e que ainda perdura, começou a ter dessa procura pela ultra. E eu acho que muita gente não está nessa maturidade ainda para poder encarar. O que vai fazer? Vai. Em Conrads, eu fui acompanhar lá um aluno. Vai sempre um pacer que ele vai, vou fazer 8 horas e meia, outro vai fazer 9, 9 e meia, 10. O cidadão, o coelho lá que estava lá fazendo o pacer que ia fazer até abaixo de 10 horas, a estratégia dele era que eles iam andar em 90% das subidas. E eles andavam. Ele dava 2, 3 passos na subida, ele batia a palma, todo mundo parava de correr e começava a andar. Então, assim, vale andar numa prova de corrida. E você fala, pô, correu 89 quilômetros, né? Abaixo de 10 horas, com o plano altimétrico que tem em Conrads, é uma baita prova. E as pessoas andaram. Maresias Bertioga, vale andar, aquela só é Serra de Maresias. Ali, só quem não anda ali e faz solo são os 2, 3 primeiros, porque todos os outros andam, né? É muito dura. Então, eu acho que essa preocupação, né, Balu, da gente, as pessoas estarem preparadas, como a gente já falou, quando fazer sua primeira maratona, tem essa história da ultra também.
Quando eu fui atrás de como treinaram ou como treinam, né, os principais ultras do mundo, a gente tá falando de profissional. E o que eu percebi é que isso é quase generalizado, que esses caras, o amador, ele concentra tudo, quero fazer a Conrads, aí vai lá na assessoria, bate, e ele comunica que ele vai treinar 4 vezes por semana. Você fala assim, putz, 4 vezes por semana, corrida 90 quilômetros, né, cara, não vai dar bom, né? Daí você faz isso, vamos mandar e vamos sobreviver. Quando você pega esses caras que correm muito, esses caras é o que o Rui falou um tempo atrás, ele distribui a carga ao longo da semana. Então você tem cara que corre tipo 20 de manhã e 20 de noite, ele não corre 45. Mas ele corre tantos quilômetros e tantas vezes na semana que quando ele vai encarar 100 quilômetros, por mais que ele não tenha feito longo de 70 quilômetros, ele tem um volume tão distribuído, o corpo dele está tão
acostumado a render, resiliente, no cansaço,
fortalecido tudo, com o volume alto, que ele pode concentrar o 100 num dia só. Né? O amador, ele pensa, vou liberar para a era do tiro, na quinta do tiro, e no sábado eu vou na Bandeirantes e corro 70 quilômetros. Cara, isso não vai dar certo, cara. Você tem que distribuir a carga. Então a coisa tem que ficar ali. O querer correr ultramaratona não é só querer, eu quero correr. Cara, você tem que... O Rui fala muito isso, eu nunca dei muita. Tinha focado muito nisso, mas ele sempre fala que e aí? Mas como tá o trabalho, como tá a família, como tá a tua agenda para os próximos 3, 4 meses para ficar correndo de manhã e de tarde, ou de manhã e de noite, que seja. O cara tem que ter espaço na rotina dele.
A vida dele tem que comportar, né?
Tem que comportar, porque senão tem como o cara achar que ele vai correr uma prova de 100 km, achando que ele vai correr segunda, quarta, sexta, e no sábado ele vai ficar correndo por 4 horas, o corpo não aguenta, uma paulada muito grande pontual. Aí, você tem que distribuir, cara.
E aquilo, né, fazer faz, né? Esse que é o problema. Faz.
Chega
esse
lá, ponto, anda, entendeu? E vamos que vamos.
É uma das coisas que até eu nem falei naquele episódio do erro dos treinadores, uma das que eu aprendi, porque lá atrás eu levei esse aluno para fazer Conrads e ele falou, quero correr 4 vezes por semana. E daí era isso, porque você falava, também não posso colocar o cara para correr 25 km de longo e fazer ele correr 89 lá. Porque daí você fica... não é justificando uma... Mas eu deveria ter falado, olha, não, você vai precisar ter um volume semanal maior, cara. E não é volume só de distância, é um volume de quantidade de sessões de treino. Porque daí você agride menos.
Né? E a gente está chegando num ponto que a coisa está... De novo, lá atrás, sei lá, 10, 20, 15 anos atrás, tinha a Ultra. Primeiro que era o Ultra, era para cara muito, muito mastigado já. O cara era muito cascudo. E era mais ou menos, não como a Conrads, mas era nesse princípio. Ó, a prova tem tantas horas, cara. Você correu, não correu, tchau. A Conrads era radical, mas as outras não é que elas eram radicais. Era, cara, isso aqui não... E aí o cara não ia, ele não queria correr sozinho lá atrás, então ele não ia nessas provas. Hoje a coisa comercializou de um jeito que os caras fazem uma prova que todo mundo, qualquer pessoa termina. Qualquer pessoa termina, aí vira aquela
maratona de sobrevivência. Maratona com 7 horas, né?
É, ficou horroroso.
Não, e assim, eu acho que esse cara que... O amador mesmo, né? Que vai... tem como interesse fazer esse tipo de prova, putz, o cara não pode ficar na paranoia de ritmo nos treinos, né?
Então, mas é que daí existe, né, Rô? Então daí esse cara, por exemplo, que vai falar, pô, mas eu quero fazer uma maratona de treino pra essa minha ultramaratona. Beleza, tá bom, não vai fazer lá. Daí ele vai correr, daí primeiro que ele vai achar legal falar pra todo mundo que o treinamento dele, ele correu uma maratona.
Enche o peito, né? Pra falar isso.
Daí o segundo é o quê? Ele vai querer fazer uma programa, assim, na cabeça dele, vai querer planejar, porque ele vai falar assim, não, se eu correr a maratona para 5 por quilômetro, ah, eu corro uns 10, 15 segundos mais confortável, vou até os 56. Ele muda. E na realidade, o que mais acontece, se você for conversar com o atleta profissional, a última coisa que o atleta profissional pensa é o ritmo que ele vai correr. Isso da corrida, é dos 5 mil, dos 10 mil, da meia maratona, da maratona, da ultramaratona, do triatlon. Você vai conversar com um atleta profissional, ele fala, cara, como é que vai largar os 10 mil lá na pista? Ele sabe que ele não vai correr para 27.0, mas ele também não vai ficar olhando lá, olha, eu tenho que correr para 2,58 quilômetros. Não.
Ele reproduz o treino, né?
É, exato. Ele vai na sensação dele, ele sabe aquilo que... Então ele não fica, poxa, porque eu quero fazer aquele tempo. Não. Eu treinei, ele mira o tempo que ele quer fazer, ele treina de fato naquilo ali, porque de fato ele, a percepção do profissional é muito diferente do amador. Sim. Tanto durante o treinamento quanto a capacidade que ele tem, e ele tem um treinador que também tem uma visão extremamente diferenciada do lado dele, e daí ele vai fazer. Por que que a gente vê muito atleta batendo recorde mundial e desacredita assim? Porque saiu um tempo que ele nunca fez na vida, porque se ele fosse ficar fazendo o que ele estava pensando, ele ia correr mais lento. Né? Então, para ultra é a mesma coisa, esquece o ritmo, esquece, óbvio, eu tenho que fazer a prova 7 por quilômetro, senão eu sou cortado. Beleza, tua preocupação é só essa, né? Mas assim, se você também já vai largar preocupado se você vai ser cortado ou não, você tá no momento errado, é bom você rever isso daí, entendeu? Então acho que é isso aí, então espero que tenham curtido. Acho que é isso, tem mais alguma coisa aí
acho
pra falar?
Acho que é
falar?
Isso, né?
Acho que é isso. Então vocês é nunca isso fizeram, né, ultra, vocês dois?
Não.
Tem vontade? Não, também. Eu não tenho, mas...
Cara,
eu ia... eu ia fazer uma... A gente tá em 2021. Era uma prova que ia ter esse ano. Eu queria ter feito uma que era em Londres, mas ela já foi adiada o ano passado. Não era 2020. Minta, era 2020, mas ela foi adiada logo de cara, uma que eu ia fazer.
Eu não considero ultra porque não era uma prova, mas o Rip fez, eu acho que alguns trechos, a época do Jim Carnazes, cara.
Exato.
Que eu, no domingo, eu esperei passar ali no MASP.
É, a gente começou junto.
Saí do MASP, só que aí eu terminei lá. Você no Morumbi Shopping. E deu 73. Mas, porra, comparada no McDonald's, pra ele comprar o que ele queria, 15 minutos.
Ali no Bosque do Morumbi, imersão então... no gelo. Eu até já tive vontade.
Eu tava no Bosque. Bosque, comecei no Bosque e fui até perto do estádio.
Ah, tá.
É, foi. Deve ter dado uma hora, eu acho.
Então, mas já tive vontade. O que me desanimou um pouquinho é aquela coisa de você ver o zumbi correndo, sabe?
É, então isso também.
E não é por mal, não é que eu queira correr rápido, não é nada disso, mas assim, eu gosto de correr. E eu acho que a hora que você fala assim, ah, tá bom, eu vou. Se eu sair hoje, eu corro 100 km a 6,30 km.
Eu não entendo, é a mesma bronca que eu tenho.
É, daí. E não é demérito nenhum, acho que é muito legal quem faz, mas pra mim, não é que eu quero correr a 4 km, não é isso. Mas é a concepção, acho que a cabeça, o mindset é diferente. De você falar assim, tá bom, vai. Então é só administrar o ritmo que eu completo. Não é isso que eu busco quando eu vou fazer uma prova. Uma prova, eu quero treinar e falar assim, cara, eu vou deixar tudo que eu tenho. E numa outra, eu não vejo muito isso. A não ser que eu faça 10, 15, 20, enfim. Mas daí meu corpo também não aguenta mais, então...
talvez eu faça uma... Sei lá, essa coisa é reabrir.
Vamos fazer uma de 50. A gente faz uma de 50 na USP.
Nossa.
10 voltas na raia, Balu.
Cara, pra correr muito tem que ser um lugar legal.
Na verdade, tem que ser legal. Algumas provas de 50 já é considerada uma ultra.
Sim,
é.
Sim. Passou de 42.
Passou de 42.
Em São Paulo. Em São Paulo. É, Brasil, quem tá com o orçamento apertado. Ainda existe, deve estar parado, obviamente. Não, a de Rio Grande.
E Uribici lá? Uribici? Não.
São Francisco do Sul?
Não, é pra baixo de Porto Alegre. É Rio Grande.
Rio Grande do Sul.
É, não, é Rio Grande do Sul, mas a cidade é Rio Grande. Acho que é Rio Grande o nome da cidade. É bem, bem, no, bem na fronteira.
O pessoal
ali
do Sul tá xingando um pouco a gente agora.
É, não, mas acho que é Rio Grande. Depois eu coloco. É 50 quilômetros, você corre 42 asfalto. Os 8 é na praia, mas a areia dura. Acho que é Rio Grande o nome. 50 quilômetros. Pra quem tem
orçamento apertado. Tinha de Cubatão, né?
Tinha de Cubatão, daí depois morreu, né? Mas tem provas aqui no Brasil.
Tem Marzias
e
Bertioga.
E as de... E obviamente as de trilha, Brasil adentro aí, tem bastante também.
Tem bastante. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí. Continue mandando sugestões. E vamos que vamos. Um abraço.